A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Patos.
Agora Patos.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Patos.
Andar com fé eu vou, até não costumo apanhar. Andar com fé eu vou, até não costumo apanhar.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Boa tarde, Frei Fábio.
Boa tarde, Gonçalves. Boa tarde àqueles que nos escutam pelas ondas da Rádio Espinharas. Programa Agora Patos, mais uma vez trazendo as notícias do mandato do vereador Zé Gonçalves, também as notícias do Partido dos Trabalhadores aqui no nosso município de Patos.
Pois é, mais um programa Agora Patos. Nosso boa tarde especial aí ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro e a Dona Geralda, lá no sítio São Bento, no distrito de Santa Gertrudes. A todos os companheiros do assentamento patativo do Açaré, companheiro Roberto Lima na escuta do programa, seu Edmundo lá em Santa Gertrudes, aos companheiros do assentamento Campo Comprido, a companheira Giane lá nas trincheiras, Lúcio, Tadeu lá no Mocambo de Baixo, aos companheiros lá do Poço Comprido, né? Ao meu amigo Sebastião, as minhas amigas Maria José e Lila lá no Logradouro, a Nega, a Daiane, ao companheiro Isidro, né? Ao João Batista, Cacimba de Areia, a todos os ouvintes do programa Agora Patos. E também, se você quer tomar aquele açaí, né? Procura tomar esse açaí aí, pai e filho, né? Do nosso amigo Jalasca, na rua 18 do Forte, né? Ele fica ali, agora em frente à sede do Sinfem e na escuta do programa todos os sábados aqui pela Rádio Espinharas de Patos.
Muito bem, nosso alô também, nosso boa tarde especial ao amigo Zé Hilton, companheiro presidente da UAC, a União das Associações Comunitárias de Patos, e aqueles que são sócios destas comunidades e todas as associações do nosso município. Também, lembrando, né, Gonçalves, que a UAC agora também está em endereço novo, também na rua 18 do Forte. Ali o 18 do Forte está reunindo tudo que tem força, né?
Exatamente, agora a nova sede da UAC e também da UMAC, né? A União das Associações Comunitárias de Patos e Região, e a UAC, no caso, que compreende aí 27 municípios, incluindo Patos, e a UMAC, que é a União Municipal das Associações Comunitárias Rurais e Urbanas do município de Patos, que tem como presidente o companheiro Roberto Lima, né? Então, hoje estão funcionando numa casa na rua 18 do Forte, 733. Fica em frente à sede do Sinfemp, né? Isso é importante, né? E, inclusive, ao lado, né,
ao lado do
açaí, açaí pai e filho do amigo Jalasca, né? Então, nós vamos repassar algumas informações aqui rápidas, né? No início do programa, né? Primeiro dizer que eu participei de uma reunião da Associação de Apoio à Mulher Patuense, aqui do município de Patos, que tem como presidente a companheira Socorro Cavalcante. Socorro que substituiu a combativa Francisca Vasconcelos, que fundou a Associação de Apoio à Mulher Patuense e durante esse período realmente travou essa luta no município, né? E a sede da associação funciona na rua Felizardo Leite e cumpre um papel fundamental na organização da luta das mulheres aqui do município de Patos, e é importante, né, que as mulheres se organizem através de sua associação. E também parabenizar ao companheiro Zé Hilton e também aos demais companheiros e companheiras que reativaram aí a associação do artesão e artesã aqui do município de Patos, que cumpre um papel também fundamental no nosso município. Então, essa reativação da associação é de fundamental importância para que o nosso artesanato seja visto não apenas em Patos, não apenas ali no Coreto, mas em toda a Paraíba, né, em todo o país. Então, parabenizar aí a todos os companheiros e companheiras por essas reuniões, e enquanto vereador, sindicalista e também militante dos movimentos sociais, estou à disposição de todos os companheiros e companheiras. Mas nós vamos iniciar aqui na parte do funcionamento mesmo da Câmara Municipal de Patos, tratando dos requerimentos que foram apresentados esta semana na Câmara Municipal de Patos.
Esses requerimentos, diga-se de passagem, estamos falando de maneira especial, os requerimentos apresentados pelo o vereador Zé Gonçalves. E na última sessão do dia 8, né, a sessão ordinária, foi apresentado o requerimento número 860, que trata da solicitação para que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Patos envie a relação de sucatas e seus proprietários, como também os alvarás de funcionamento no município de Patos.
Pois é, essa é uma demanda de muitos moradores e moradoras, especialmente aqueles e aquelas que moram nas casas que foram colocadas sucatas. Isso é uma questão séria aqui no nosso município, porque muitas vezes os sucateiros, eles, ao invés de guardar os seus produtos na parte interna da sucata, eles expõem esses produtos nas calçadas e aí prejudica, inclusive, as pessoas, os pedestres, né, dificulta ainda mais a mobilidade urbana aqui no nosso município. Como se não bastasse, essas sucatas, elas prejudicam, inclusive, os moradores, porque sucata vai ter o quê? Ratos, baratas, né? E outras coisas, na verdade, que prejudicam no dia a dia os vizinhos. E também, triste da casa que tiver uma sucata ao lado, porque vai desvalorizar. E, além disso, ninguém vai conseguir morar ao lado de uma sucata. Então, nós já presenciamos aqui em Patos, nas visitas que eu fiz a diversos bairros, que tinha moradores em determinadas residências e foi instalada uma sucata e essa pessoa teve que sair, porque não suporta. Né? Aí tem poeira, tem o descarregamento, tem o carregamento, tem tudo para prejudicar realmente a população. E eu acho interessante que essas sucatas, elas não são instaladas nos bairros dos ricos. Não tem uma sucata, por exemplo, na Avenida do Lago. Ninguém vai aceitar colocar uma sucata na Avenida do Lago. Mas coloca no Jatobá, coloca nas placas, coloca no Novo Horizonte, coloca no Belo Horizonte. Ou seja, aqui, inclusive, próximo à estação ferroviária, transformar aquele espaço ali no sucatão, né? O próprio Distrito Industrial, que realmente deve ser uma referência para a indústria aqui no nosso município, o que a gente constata também é que colocam sucata na frente. Então, se tem, companheiros e companheiras, uma murada, então deve realmente colocar tudo isso lá dentro, não de forma exposta. E eu digo aqui, com toda tranquilidade, essa sucata do Geraldo, que fica na saída para Campina Grande, está tudo organizado ali. Antes era desorganizado. Porque ali era só matagal, mas foi gente fazendo casa, construindo casa, fazendo calçamento ali e tudo. Aí o que é que acontece? Hoje está organizado, pelo menos naquela parte da rua, entre o Pontilhão, né, e o César. Então hoje realmente a gente não vê o que via antes nas calçadas. Foi tudo organizado. Então tem que fazer isso. E outra coisa, a Secretaria do Meio Ambiente, eu já fiz essa solicitação. A Secretaria de Meio Ambiente, o ano passado, não foi repassada as informações, e eu já disse, inclusive, no próprio requerimento que foi aprovado na Câmara. Se não repassar, eu vou acionar a Secretaria de Meio Ambiente do Ministério Público Estadual da Paraíba. Não tenha dúvida, porque tem por obrigação de fornecer essas informações. Quais os alvarás de funcionamento disso? Quem está emitindo esses alvarás? Porque senão, gente, vai acontecer de cada um colocar seus produtos no meio da rua para vender. Você quer uma coisa mais desorganizada do que está aquela feira da troca? Ali também, na parte externa, é outro sucatão, né, que acontece aqui no nosso município. Porque não tem mais espaço e as pessoas tomam as ruas, né, para expor seus produtos. Até porque lá dentro, que era para expor esses produtos, né, tem algumas pessoas que privatizaram o local. Então, tem que realmente discutir isso aí. E eu não tenho medo de fazer essa luta, não. Não tenho medo de fazer essa luta, não. O que eu quero, na verdade, é que as pessoas, os moradores e moradoras, não sejam prejudicados.
Muito bem. Também o requerimento 861/2022, de autoria do vereador Zé Gonçalves, solicita da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Patos cópias de documentos de concessão e autorização, com também planta baixa de todos os loteamentos da zona urbana e zona rural no município de Patos.
É outra questão séria essa situação dos loteamentos aqui em Patos. Por quê? porque a Secretaria de Meio Ambiente libera esses loteamentos e o que vem ocorrendo? Fica essa queda de braço entre o proprietário do loteamento e a prefeitura. E aí eu quero saber o que consta nesse termo de concessão desses loteamentos aqui em Paz. Porque se você for analisar aquele loteamento ali, o Nova Brasília, me desculpa a expressão, mas é uma verdadeira esculhambação aquilo ali. Nem meio fio tem. Nem meio fio. Certo? Ali, de Nova Brasília, não tem nada. De novo, não tem nada. Né? Nada. Porque a Brasília está tudo calçado, asfaltado, não tem esgoto a céu aberto. As melhores lâmpadas estão na Brasília. Né? Agora, e a Nova Brasília? Um descaso total. Num período de seca é poeira, buraco, e no inverno é mato verde, né? Agora é mato seco que toca um fogo, lixo, né? E choveu, é totalmente inacessível aquele espaço. Aí você vai para o bairro dos Estados, aí você vai para aqueles loteamentos do Novo Horizonte, aí você vai para loteamento, esse novo que temos aí na alça, né? E uma coisa interessante, como é que a Secretaria de Meio Ambiente faz a liberação de um loteamento desse, juntamente com a gestão municipal, e não deixa nenhuma área verde? Ou seja, você desmata tudo. Se tiver um pé de pereira, tu tira, jurema, tira, oiticica, tira. O que tiver de árvores nativas, elas são retiradas. Mas não são plantadas novamente. O que acontece? Isso era para ser uma responsabilidade do dono do loteamento. Olha, meu amigo, você vai tirar isso aqui, mas você vai plantar, vai manter essa área aqui logo verde. O cara limpa tudo, deixa só no barro, não planta nada. O que é que acontece? Ocupa as áreas do loteamento e ainda aparecem os boêmios para ocupar as áreas verdes. Veja o que acontece aí no Novo Horizonte. Veja o que acontece no Canal da Palmeira. Veja o que acontece no morro. Estão aproveitando até a parede do canal para puxar as casas, né? Estão puxando as residências ou área de lazer para dentro do canal. Estão usando a parede do canal. Então eu quero saber, na verdade, qual a responsabilidade da prefeitura com isso e qual a responsabilidade desses proprietários. Porque agora tem mais um ingrediente. Estão culpando os moradores. Ou seja, se eu compro um terreno em determinado loteamento desse, é responsabilidade minha. Responsabilidade minha, né? Que se eu ainda estou pagando. Então tem que realmente definir tudo isso aí, inclusive os acessos. Você vê esse acesso mesmo da BR-230 para o bairro dos Estados. É uma calamidade. Veja a situação aí do Jardim Magnólia, que de jardim só tem um nome. Veja aí o Jardim Colonial, o que é que estão fazendo? Os esgotões aí, o mato tomando de conta. Então eu estou realmente preocupado com o crescimento existente em nossa cidade. E a vista grossa por parte da gestão municipal. Ou seja, construa aí da maneira que você quiser. Certo? E mais uma vez que eu estou observando é que os espaços, especialmente ali no contorno da BR-230, que pega do Atacadão, que vai até o Distrito Industrial, certo? Existem áreas sendo ocupadas, inclusive impedindo as avenidas que estão dando acesso, ou que deveria dar acesso, ao Jardim Europa, ao Bairro dos Estados, ao Jardim Magnólia, ao Jardim Colonial, ao Juadoce, né? Até ali no Juadoce, na Rua Luiz Félix, puxaram a murada, a alvenaria, depois puxaram a cerca, eu fiz a denúncia, tiraram a cerca, mas a alvenaria está lá. E a Rua Luiz Félix não foi ainda reaberta pela Prefeitura Municipal de Paz, que pega justamente ali da casa do saudoso Seu Nenha até o contorno da BR-230, passando ali por dentro do canal do Franco, e esse canal deveria ter ido até o Rio Espinhara, mas não. Ele parou logo aqui no Jardim Europa, né, e uma parte do Juadoço, parou logo ali, porque esse canal era para ter ido até o final, mas não. Hoje está praticamente intransitável essa passagem da casa de Seu Nenha até o contorno da BR-230. Então nós vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Agora Paz.
Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, e que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco tu vai ser a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta a retina. A cajuína cristalina em Teresina, existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco tu vai ser a lágrima nordestina, apenas a matéria-vida era tão fina. E éramos olharmos-nos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco tu vai ser a lágrima nordestina, apenas a matéria-vida era tão fina. E éramos olharmos-nos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, de que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco fosse a lágrima nordestina, apenas a matéria-vida era tão fina. E éramos olharmos-nos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Pois é, a nossa combativa e saudosa Gal Costa. Realmente, essa semana perdemos o Sargento Pincel. Perdemos o Roland
e Boldrin, também, né? Roland Boldrin.
Roland Boldrin e a querida Gal Costa. Grandes perdas para a nossa cultura. Mas vamos dar prosseguimento aqui, Frei Fábio. Tem mais outros requerimentos que foram aprovados?
É, Gonçalves, inclusive eu acho, chamo a atenção dos nossos ouvintes para ver o assunto desses próximos três requerimentos, que estão unidos, inclusive, pelo seu teor, que é uma luta que muita gente chega a criticar, dizer, Gonçalves, essa seara aí não deve ser cutucada porque você é político, mas é exatamente por isso, né, que o mandato de Zé Gonçalves trata desses assuntos, porque envolve a comunidade. E os requerimentos 862, 863 e 864, dirigidos em sequência à Polícia Rodoviária Federal, ao DENIT e à ST Trans, que trata especificamente de solicitar que esses órgãos façam a desobstrução das calçadas e acostamentos da BR-361, Rua Pedro Firmino, em Patos, precisamente no trecho compreendido entre o SESI e o pontilhão do ginásio de esportes, o Rivaldão. Este está sendo obstruído por lojas de vendas de veículos.
Exatamente. É uma questão complexa, é uma questão séria, mas nós estamos, é uma saída e entrada de Patos para Campina Grande, totalmente obstruída por concessionárias de veículos, de lojas de venda de veículos. Como se não bastasse, esses veículos eles estão colocados nas calçadas. Mas além das calçadas, estão ocupando também o acostamento de um lado e outro. Se você pega ali, especialmente depois da Sucata do Geraldo, até na Murada do SESI, é impossível você transitar pelas calçadas, andar nas calçadas, porque os carros estão estacionados. Aí você não tem também como parar o seu veículo para ir numa loja, né, para fazer uma compra, né, até para comprar um carro, por exemplo. Porque o acostamento, os proprietários fizeram o seguinte: os carros são bem identificados, tem as bandeirinhas de venda e da loja, ocuparam o acostamento. Aí eu pergunto, um trânsito infernal daquilo ali, né? Porque o trânsito ali é grande, né? Porque você tem a escola pré-ENEM, você tem a UEPB, você tem a ABB, você tem Polícia Federal, você tem o SESI. Então, saída para Quixaba, Cacimba de Areia, passagem ali de Baraúna, Salgadinho, Assunção e por aí vai, certo? Então, quem vai para o Atacadão, né? Então, veja bem, movimentadíssimo, mas simplesmente os donos de loja estão ocupando as calçadas e o acostamento de um lado e outro. E aí eu fiz essa solicitação, já tinha feito também o ano passado a STTrans. Não fez nada, a não ser vista grossa, certo? Aí eu estou fazendo agora, mais uma vez, estou fazendo ao DENIT e estou fazendo a Polícia Rodoviária Federal. Porque eu sei que as calçadas, no caso, não é responsabilidade nem da Polícia Rodoviária Federal e nem do DENIT. É responsabilidade da STTrans. Agora eu sei que o acostamento é responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, porque é uma BR-361. É justamente a que dá origem à BR-361 que vai para o Vale do Pinhacó. Então, eu tenho certeza que não pode acontecer o que está acontecendo, porque está infringindo o que determina realmente a lei. Então, o que eu quero não é prejudicar nenhum comerciante, porque eles estão prejudicando, eles mesmos estão se prejudicando, se auto-prejudicando. Por quê? Porque se você for olhar um carro, você vai estacionar seu carro aonde? A não ser que você vá a pé, mas se for de pé, tem que ir pelo meio da pista. Aí, como é que vai passar ali um cadeirante? Como é que vai passar uma pessoa que tem algum tipo de deficiência? Então, por isso que esse requerimento ao DENIT, à Polícia Rodoviária Federal e a STTrans, para que tome as providências. E aí, meu amigo, eu não tenho medo de fazer essa luta, não. Certo? Porque o meu papel da Câmara eu tenho que cumprir. Se eu for pensar em ganhar e perder voto, eu estou lascado. Eu tenho que realmente fazer a minha luta. As pessoas estão realmente exigindo isso. Zé Gonçalo, faça alguma coisa, a gente não tem mais por onde andar nas calçadas ali, porque está nessas condições. Outra reclamação também dos moradores é da rua Manuel Mota no Jatobá. Na rua Manuel Mota no Jatobá tem um cara que estaciona o carro na calçada. Na calçada. E não só tem um, dois, três, não. Tem muito mais. Especialmente quem vai para o Jatobá, saindo do centro, né? Do lado direito tem um negócio esculhambou mesmo. E do lado esquerdo também, né? Tem proprietários que puxaram, inclusive, fizeram uma puxada de sua casa para a pista. E tem uma puxada, inclusive, que é em frente à fechada do Donato. E eu quero saber se só Zé Gonçalo vê isso. Será que a prefeitura não vê? A Secretaria de Serviços de Infraestrutura não vê? Serviço Público não vê?
O próprio, né? STTrans?
A própria STTrans não vê? Os secretários não vê isso? Né? Os demais vereadores? O prefeito, o vice, ninguém vê? Só quem vê é Zé Gonçalo? Né? Então, eu acho que essa questão da mobilidade urbana aqui em Patos, nós vamos chegar a uma situação aqui, Frei Fábio, de termos dificuldades maiores, porque a cidade está crescendo, as construções estão sendo feitas de formas irregulares. Tem gente aí só construindo dentro dos esgotos, estraterrando e fazendo a construção. Certo? E o maior exemplo que nós temos, inclusive, é na área do bairro do Jatobá. E não se toma providência, inclusive com casas financiadas pela Caixa Econômica Federal, que é a esculhambação ainda é maior. Ou seja, o povo, você sabe que quem não tem uma casa, que chega numa casa nova, você fica meio abestalhado mesmo, né? Você fica entusiasmado. Não, aqui é muito bom. E depois tu vai ver o que tu comprou. Certo? Por quê? Porque senão a Caixa Econômica aqui resolveu. Ah, o Banco do Brasil aqui financiou. Mas tu tá comprando uma casa, certo? Dentro
de um buraco, dentro de um esgoto. Certo? É o que vem acontecendo aqui em Patos. As construções irregulares, mas não diz nada porque os construtores, né, não falam isso porque os construtores, se falar isso, vai perder voto. Meu amigo, tem que pensar na cidade. E tu tá pensando que é só a questão da zona urbana? A zona rural também tá passando pela mesma situação. Pela mesma situação. Vai aqui, nessa construção, às margens das rodovias, das BRs, que estão fazendo a mesma coisa. Vai aqui, depois do Bival Lindo, até o residencial Itatiunga, os riachos, os córregos, o cara chega lá, um empresário, bota o aterro, faz tua construção e quem vem depois, que se quebre. Então, eu acho que a Secretaria de Infraestrutura do município tem que ter mais fiscais de obras, certo? Para verificar, não é questão de multar, não, esse tipo de coisa, é questão de orientar, de conscientizar, olha, não pode ser feito isso, né? Mas, infelizmente, os ricos aqui em Paz podem fazer tudo, tudo, e mais um pouquinho. Agora, quando a senhora bota uma barraquinha lá depois do pontilhão da UFCG ali, na entrada do mutirão, do lado direito que não passa nem lagartixa mais, aí vem mandar tirar. É, mandar tirar. Agora, quando os ricos ocupam o açude do Jatobá, quando os ricos ocupam o açude do Icego, quando os ricos ocupam a Barragem da Farinha, com suas belas granjas, não tem fiscalização nenhuma, apesar das denúncias. Quando os ricos vão fazer um aterro sanitário lá em São José do Bonfim, certo? Que a poluição vai vir para dentro dos açudes, o açude do Tubarão, depois do açude do Jatobá, tá tudo resolvido. Inclusive aparece até os órgãos do governo para dizer que está tudo bonitinho, que está tudo legalizado. Agora, quando é um pobre, vai vender teu espetinho ali no mutirão para você ser colocado para fora, porque aparece a autoridade de todo canto. Se juntam todos para tirar o espetinho de uma pessoa que está sobrevivendo com esse desemprego aí que atinge 33 milhões de brasileiros. E aqui em Passo não está de fora, não. Então, veja bem, o nosso mandato na Câmara, ele tem que cumprir esse papel. Não é se acovardar diante das injustiças que estão acontecendo, não. E você vai para a zona rural, é a mesma situação. Nossa, a mata nativa está sendo aí retirada, sem nenhuma fiscalização. Esses loteamentos da zona rural também precisam ser analisados, discutidos. O que eu estou observando, inclusive, algumas comunidades rurais, você tem os açudes e estão tirando a jurema, a catingueira, o pereiro, né? Estão tirando as árvores, as margens do açude. O que é que vai acontecer? Vai aterrar o açude. Vai aterrar. Porque quando chover, a terra vai descer toda lá para dentro. E vai realmente dificultar ainda mais, né? E eu tenho certeza que nem Nael Rosa, que faz tijolo, vai conseguir tirar o barro desses barreiros e açudes da situação que nós estamos presenciando aqui no município de Patos. Zona urbana e zona rural.
Pois, Gonçalves, e para concluir aqui sobre esses requerimentos, eu apresento aqui um exemplo. Eu estava vindo de São Mamed e precisava parar, porque eu havia dado uma carona a uma jovem de São Mamed a Patos, com relação aos acostamentos ali daquela região que você está falando, de perto do SESI. A menina ia ficar na entrada para o EPB. Eu passei um pouquinho, porque o semáforo tinha aberto, não podia parar, tive que parar já perto do pontilhão, porque não havia como parar o carro no acostamento. E aí eu fico pensando, e se fosse uma necessidade, um pneu que estourou, você ter que desviar de um animal, alguma coisa, não tem para onde você correr com o carro. Então, além de proibir dos pedestres, está criando a possibilidade de um grave acidente naquela região.
Com certeza, ainda teve proprietário de loja de veículo aqui que ocupou a rua. A rua. E a prefeitura não fez nada. Ocupou e está lá e acabou. Venha mexer comigo? Deixei. É, deixei. Não foi comigo, mas o camarada foi lá. Entra na justiça. Desse jeito. A prefeitura tem poder de polícia. Mas esse poder de polícia, de prefeito, de governador, de governo federal, só age com os sem terra. com os trabalhadores e trabalhadoras. Não acho com o Henrique, mas o meu mandato aqui é da defesa dos trabalhadores e trabalhadoras.
Vamos à música para clarear aí a mente e voltamos daqui a pouco com mais programa Agora Patos.
Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Pois é, eu sempre gostei, continuo gostando, de mostrar a cara de Patos, da Paraíba e do Brasil.
Muito bem, Gonçalves, vamos retornando para o nosso programa Agora Patos, e agora o assunto é um assunto quente, né? Que tem movimentado a Câmara de Vereadores, que é a Lei Orçamentária Anual para o ano de 2023. Nós, quem acompanhou e acompanha constantemente as sessões da Câmara de Vereadores, seja pela internet ou lá presencialmente, viu o discurso, viu a fala do vereador Zé Gonçalves. Como é que está essa discussão lá na Câmara de Vereadores?
Olha, veja bem, Frei Fábio, por ser uma discussão que querem levar pelo lado técnico, mas na verdade a lei orçamentária anual é justamente onde tem receitas e futuras despesas que serão efetuadas com saúde, com educação, com moradia, com saneamento básico, meio ambiente e por aí vai, é uma questão social. Nós estaremos, inclusive, aprovando a Lei Orçamentária Anual de 2023 para que as melhorias cheguem para o povo. Não é uma questão técnica. Agora, infelizmente, muitos não se preocupam com isso. Não se preocupam. Para se ter uma ideia, essa audiência pública que aconteceu na última quarta-feira, nós tínhamos apenas a secretária doutora Pauliana do Controle Interno e o secretário de Articulação Política, Sávio Salvador. E duas representantes do escritório de Craí Leitão. Mas a secretária da Educação era para estar lá. O secretário de Saúde era para estar lá. O secretário de Agricultura era para estar lá. A secretária de Meio Ambiente era para estar lá. O secretário de Administração também era para estar lá. Afinal, todos os secretários e secretárias. Porque aqui nessa lei orçamentária anual tem recurso para cada secretaria gastar. E existe, na verdade, disparidades. Disparidades. Até as próprias contadoras, elas apresentam de forma assim muito fria, calculista, né? Até no momento lá disso, não é por aí. Então tem a regra de ouro, né? Que a receita e despesa tem que fechar. É óbvio. É óbvio. Você tem 100, só pode gastar 100. Né? Vem um dinheiro carimbado. A gente sabe que vem um dinheiro carimbado. Para a saúde, para a educação. Mas tem dinheiro aí que não vem carimbado. Que é justamente dos recursos oriundos do pagamento, né, no município. IPTU, né, ISS e outros tributos, né, que nós pagamos no dia a dia. Então, tem algumas situações aqui, eu acho preocupantes. A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo tem aqui. Ações de saneamento básico, aí botaram aqui. Promover ações de saneamento básico, como a construção de canais, aterro sanitário, esgotamento sanitário e resíduos sólidos em localidades do município ainda não contempladas, inclusive no distrito de Santa Gertrudes, entre outras ações com sustentabilidade. 1 milhão 520 mil. Isso vai dar para quê? Não vai dar nem para o saneamento básico de Santa Gertrudes, o distrito de Santa Gertrudes, que está poluindo o rio Panatis, que está poluindo os açudes do assentamento patativo do Açaré. Não dá nem para resolver isso. Está poluindo. E agora tem um plantio de capim. Quem for de Patos a Santa Gertrudes, quem for ali, passou o Santa Gertrudes, do lado direito já tem um plantio de capim. É o esgotão que realmente vai para dentro do rio Panatis e de lá vai para dois açudes do assentamento patativo do Açaré. 1 milhão 520. Aí vem aqui. Construção, ampliação e ou reforma de cemitérios. Construir, ampliar ou reformar cemitérios na zona urbana e ou rural do município. Construção de cemitério na zona oeste e Vila Cavalcante. Demandas do orçamento participativo. 100 mil reais. 100 mil! Gente, eu quero saber como é que você vai construir um cemitério com 100 mil reais. Porque não vai dar nem para fazer a topografia, estudo de solo, né? Porque hoje não é só você puxar as paredes e fazer o cemitério, não. Você tem que fazer tudo isso. 100 mil reais. Aí na discussão, Frei Fábio, vinha dizer, sabe o quê? Então, a gente coloca esse valor aí, porque se vir recurso de emendas de parlamentares, né, do governo federal. Aí eu disse, meu amigo, o governo federal não está mandando dinheiro nem para os vivos, imagine para os mortos, imagine para construir cemitério. Então, é uma coisa que não tem sentido. E por incrível que pareça, lá atrás, na discussão que nós tivemos na Câmara Municipal, foi o ponto principal, foi cemitério em Patos. Fátima Bocão falou sobre cemitério. Marcos César, desde o primeiro dia do mandato, fala na construção do cemitério. Mas aqui no orçamento, 100 mil reais. Eu acho que o objetivo aqui é favorecer a iniciativa privada. É alguém que quer construir mais um cemitério em Patos e vender realmente os espaços, né? E quem não tem como comprar? Vai enterrar onde? Né? 100 mil reais. Aí vem aqui. Ações de infraestrutura hídrica. Construir ou ampliar obras de reservação hídrica, tais como açudes, barragens, cisternas, adutoras, perfuração, instalação de poços, desassoreamento, revitalização de açudes, construção e ou ampliação de caixas d'água e rede de distribuição de água, entre outras obras que venham a melhorar e ampliar o abastecimento de água no município. 1 milhão 530 mil. Olha, não estão resolvendo nem um posto lá do sítio São Bento, no distrito de Santa Gertrudes, que conserta e quebra. Então, 1 milhão 530 mil, um valor irrisório. Aí você vem para cá, melhorias habitacionais, botaram 220 mil reais. Para quê? Para construir e reformar unidades habitacionais no município de Patos. Gente, 220 mil dá para quê? Me diga. Porque não dá nem para fazer aqueles banheiros da época que o saudoso Dinaldo Vanderlei fazia. Aí vem aqui: infraestrutura e manutenção dos equipamentos de desenvolvimento econômico. Construir, ampliar, reformar, implantar no município obras de infraestrutura dos equipamentos de desenvolvimento econômico, tais como camelódromo, casa do empreendedor, central do artesanato, Paulo Coreiro Calçadista, escola jovem aprendiz e afins. R$80 mil. Né? Tá aqui, eu tô com orçamento em mão, gente. Não tô mentindo para ninguém, não. O documento tá aqui. Aí mais adiante tem aqui: manutenção do programa de merenda escolar. Botaram R$1.355.000. A gente sabe que a merenda escolar, 99% quem banca é o município, porque vem uns míseros valores do governo federal. E agora, essa criatura que a partir do dia 31 de dezembro vai sair, praticamente não mandou mais nada para a merenda escolar. Mas tem manutenção do banco de alimentos, R$200.000. Manutenção de unidade de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar, R$35.000. Olha mesmo, R$35.000 para fazer, sabe o quê? Manter as atividades das unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar, visando o desenvolvimento sustentável de projetos de inclusão social e produtiva e o fortalecimento de sistemas de agroalimentares da base agroecológica e solidária. R$35.000, vai ser uma revolução na agricultura familiar. Apoio ao pequeno agricultor e criador rural, R$60.000. Né? R$60.000. Aí você vê tudo isso aqui e tem uma coisa assim que eu acho absurda. Apoio à reciclagem do lixo e educação ambiental, R$50.000. Revitalização do Rio Espinharas e Matas Ciliares, R$30.000. R$30.000. Isso dá pra quê, gente? Não dá nem pra tirar os sacos plásticos entre uma ponta e outra. Mas em contrapartida botaram aqui, sabe quanto? R$1.000.000 para construir a sede do PROCON de Patos. R$1.000.000. E o PROCON aqui tem R$2.101.747. O PROCON que é autossustentável. Inclusive nós liberamos lá na Câmara, eu votei inclusive contrário, comprar a sede, uma casa para o PROCON, R$750.000. Aí depois derrubaram a casa, que não prestava mesmo. E agora quero R$1.000.000, botaram aqui R$1.000.000 para construir uma nova sede para o PROCON. Aí não tem dinheiro para agricultura, não tem dinheiro para fazer cemitério, não tem dinheiro para comprar merenda escolar. Ou seja, então esse orçamento, essa lei orçamentária anual, ela foi invertida. Onde não precisava foi colocado e onde precisava foi reduzido esses valores. Então por isso que no próximo programa eu vou me debruçar mais sobre essa questão aqui do orçamento para a paz. Para a saúde, para a educação, para a moradia e por aí vai.
E agora nós vamos, Gonçalves, fazer um convite especial. Eu vou passar a palavra para você e vamos convidar o nosso presidente do PT aqui no município de Patos, não é isso?
Exatamente, o Lenildo Moraes, diretamente de Brasília, né? Ele já viajou, já está na articulação política lá diretamente com o presidente Lula. Agora a coisa mudou, né? A batida do bumbo agora é outra, né? A partir de 1º de janeiro, teremos aí o Lula, se Deus quiser, assumindo a presidência, né? E o Henrique já está um pouco preocupado, especialmente os banqueiros, né? Que quando o Lula já falou, o meu compromisso é acabar com a fome no Brasil que voltou, né? De que todos possam almoçar, jantar, tomar o café. E eu acrescento mais, Lula, ainda tem uma merendinha, certo? Essa é a nossa luta. Mas seja bem-vindo aí, meu companheiro de luta aí, Lenildo Moraes.
Boa tarde, Zé Gonçalves. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do programa Agora Patos. Como de costume, cumprimento todos os agricultores e agricultoras familiares que estão nos escutando, nos assistindo pelo Facebook, pelas redes sociais. Quero cumprimentar todos aqueles que estão nos veículos, que estão passando pela nossa cidade. Quero cumprimentar os nossos comerciantes, feirantes, taxistas, mototaxistas, enfim, todos aqueles que todos os sábados escuta ou assiste nosso programa Agora Paz. Quero dizer, Zé Gonçalves, que é uma satisfação imensa estar conversando com você hoje. Eu estou falando diretamente de Brasília, onde a direção do Partido dos Trabalhadores está toda mobilizada nesse período em que ocorre a transição do governo. E eu, como faço parte da Direção Nacional do PT, estou aqui em Brasília também, participando desse momento importante da nossa história, da democracia, nesse momento em que ocorre a transição de governo. Então, eu queria, Zé Gonçalves, primeiramente dizer que os ares já são outros. Hoje o Brasil já vive uma outra realidade, e já está acontecendo assim, uma coisa muito tranquila, muito leve. As pessoas estão mais sorridentes. Então, há um clima de muita simpatia com o novo governo que vai se iniciar a partir de janeiro. Então, eu gostaria muito de abordar alguns temas que durante a semana aqui em Brasília foram cruciais, foram importantes, né, para que a gente pudesse trabalhar, né, os cenários que estão sendo construídos, né, para o futuro governo do presidente Lula e Alckmin. Eu só queria, Zé Gonçalves, fazer aqui um registro, né, um apelo, né? Aliás, um apelo, né, para esses golpistas que são uma meia dúzia de quatro, como dizia meu pai, seu Tranquilino, que está em memória, que estão na rua defendendo o golpe ainda. A eleição acabou, Lula venceu as eleições com mais de 2 milhões e 100 mil votos, ou seja, uma maioria importantíssima. O Brasil tem uma democracia que é consolidada e quem perdeu tem que aceitar o resultado. Então, tem que ir para casa, tem que se preparar para daqui a 4 anos, se for o caso, voltar a disputar as eleições. Eu mesmo fui candidato a deputado federal, perdi as eleições e nem por isso estou revoltado, estou na rua reclamando daqueles que ganharam as eleições para deputado federal. Muito pelo contrário, eu cumprimentei e parabenizei os que ganharam. Diferentemente do que ocorre com o ocupante do Palácio do Planalto, que poderia muito bem reconhecer a derrota, esses que estão aí insistindo em dizendo que não reconhece os resultados das eleições. Então, é lamentável que uma democracia como o Brasil esteja indo ocorra. Vamos em frente. Daqui a pouco eles vão ver que estão sendo motivo de chacota no Brasil todo e vão terminar reconhecendo que Lula é o presidente e que nós precisamos olhar para frente e construir um Brasil melhor e mais justo para todos e todas. Eu gostaria muito de abordar alguns temas, né? Eu acho que essa questão da COP27, que é a Conferência do Meio Ambiente, né, que é a COP que está acontecendo no Egito, eu sei que muitas pessoas podem dizer, não, mas que é que Patos, que é que os nossos municípios aí do entorno de Patos tem a ver com essa questão da COP. Olha, a COP27, onde se discute o clima, as condições climáticas do mundo, aquilo que está sendo feito de forma errada no mundo, para que a gente possa ter umas condições climáticas melhores, inclusive até ter mais chuva, né, no nosso semiárido, até ter mais um clima mais ameno, para que as temperaturas não continuem aumentando. Então, tudo que ocorre em relação ao clima, né, e aí principalmente o aumento da temperatura e a mudança das condições climáticas no nosso planeta, está sendo discutido na COP27, lá no Egito. Então, o Brasil certamente será protagonista dessa conferência. A Marina Silva já está presente, né, na COP27, já está lá, inclusive fazendo um diálogo assim, muito importante. Inclusive, trouxe uma pauta importante, que é a questão do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia são os recursos, sobretudo da Noruega, país da Europa, que tem em torno de 4 bilhões de reais, que é esse dinheiro para ser destinado para projetos na Amazônia e no Brasil. Aliás, a Amazônia, 80% dos recursos para a Amazônia e 20% para outros biomas, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e os Pampas também, lá no sul do Brasil. Então, esse recurso, segundo a Marina Silva, está já... Há uma possibilidade real de desbloqueio, porque esse dinheiro ficou bloqueado durante 4 anos, porque o governo Bolsonaro não teve interesse em discutir essa pauta ambiental, sobretudo sobre as mudanças climáticas. Mas o Brasil agora tem esses recursos que vai ser utilizado para que a gente possa desenvolver projetos em nosso país. Ou seja, são mais 4 bilhões que já o governo Lula, mesmo sem assumir, consegue esse aporte importante para o Brasil. E uma coisa é a se realçar. A Marina Silva disse que os Estados Unidos também está com interesse em também financiar e colocar mais recursos no Fundo da Amazônia. Seria mais recursos que seriam disponibilizados para o financiamento de projetos no nosso Brasil. Dizendo que esses recursos são a fundo perdido, não se trata de empréstimos, é um fundo que são arrecadados pela comunidade europeia e destinados a financiar projetos ambientais em todo o Brasil. Eu acho que também é importante falar um pouco desse Fundo Amazônia, porque ele tem que ser uma corrente nacional. A gente tem que pensar o clima como uma preocupação de todos. O que a gente está vendo aqui em Patos mesmo, no sertão, quanto a temperatura está aumentando a cada ano, ou seja, essas mudanças, a escassez d'água, tudo isso está passando pelo clima. Então, eu acho que um fundo Amazônia, um fundo como esse, de certa forma, vem fazer com que a gente tenha mais possibilidade de discutir projetos sustentáveis para o nosso Brasil, para a Amazônia, mas também para o nosso semiárido, que é muito importante. Mas, é, Gonçalves, falando um pouco agora da transição, está sendo, assim, uma coisa muito interessante, né? O que está acontecendo nesse período que nós estamos vivenciando. Lula ganhou as eleições no dia 30, tá certo? De outubro, indicou Geraldo Alckmin para coordenar a transição, ou seja, dando demonstração que é um governo em que vamos ter uma transição muito equilibrada, um governo em que a gente tem a possibilidade de construir uma grande unidade nacional para derrotar de vez por todas o fascismo, o negacionismo e aqueles que são contra a democracia, né? Então, acho que esse governo está dando essa transição, está dando essa demonstração. E o Alckmin está dando um sinal muito positivo em relação ao que está acontecendo, certo? Nesse período. E Lula esteve essa semana aqui em Brasília e foi muito interessante a vida dele, porque, diferentemente do inquilino que está no Palácio do Planalto, que é Gonçalves, Lula esteve visitando o presidente da Câmara, os deputados, Arthur Lira, visitando o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, visitou a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, né, ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, um cumprimento a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, dando demonstração que é um governo diferente, um governo de harmonia, um governo sem confusão. Então, isso demonstra a maturidade que o Brasil está tendo nesse momento com a eleição de Lula e aquilo que eu disse no início do programa, né? Novos aires, novos tempos, novas condições de relacionamento são demonstrados, né, claramente em relação ao novo governo. Então, Lula tem conversado bastante com todos aqueles que estão em outros poderes, deu uma entrevista coletiva importantíssima, ou seja, diferentemente do inquilino do Palácio do Planalto, ele não tratou nenhum repórter, nenhuma jornalista de forma arrogante, respondeu a todas as perguntas que foram perguntadas, ou seja, a imprensa, de certa forma, agora vai ter a oportunidade de questionar aquilo de forma muito aberta, muito clara, porque a imprensa é muito importante para a nossa democracia, e Lula respondeu de forma tranquila, de forma objetiva, disse quais são as linhas mestras do seu governo, certo? Disse que vai trabalhar em todos os partidos, mesmo aqueles que estiveram na oposição com ele. Ou seja, dando demonstração que o Brasil precisa se unificar para que a gente possa, de vez por toda, derrotar o fascismo, derrotar aqueles que quiseram fazer com que o Brasil perdesse a sua respeitabilidade internacional, fizesse com que o Brasil fosse um desastre em relação à pandemia, onde mais quase 700 mil pessoas morreram. A metade dessas pessoas poderiam estar de salvo hoje se o governo tivesse mais responsabilidade. Portanto, é um novo tempo, é um governo diferente, um governo que se preocupa com todos e todas. Mas, meu querido Zé Gonçalves, uma questão interessante que emocionou muita gente, sobretudo na última quinta-feira, foi quando o Lula esteve no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília, onde se reuniu com os deputados e se reuniu também com a equipe de transição. Uma coisa que deixou claro foi o modelo que Lula quer implementar em nosso país. Lula quer fazer com que os mais pobres tenham oportunidade. E aquelas pessoas que não têm acesso, muitas vezes, a um alimento diário. Esse novo governo do Lula, e ele disse muito bem, se eu conseguir fazer com que a pessoa tome café, com que a pessoa almoce, com que a pessoa jante, como ele disse no primeiro governo, e ele terminou o governo dele com as pessoas fazendo refeições 3 vezes ao dia, se ele repetir isso, ele vai fazer com que o Brasil volte novamente a ter uma credibilidade nacional e internacional. Porque, meus amigos e minhas amigas, são mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, precisamente 33 milhões. Ou seja, então, são pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que não têm as mínimas condições de estarem sobrevivendo diariamente. Então, o Lula se emocionou, chorou, e aí ele fez uma fala que muitos estão criticando, que ele disse que a preocupação dele não é com resolver o problema do déficit primário, o problema de fazer com que o Brasil tenha superado. Então, Zé Gonçalves, eu queria encerrar a minha participação no programa de hoje, dizendo que na próxima semana eu ainda vou continuar em Brasília, aqui em Brasília, discutindo os temas relevantes, né, de todas as áreas da agricultura, do saneamento, relativo à questão da participação dos negros, mulheres, LGBTQIA+, em todas as esferas do nosso processo de transição. Então, esse é um tema importante que a gente precisa estar atento e estar discutindo amplamente. Então, eu queria muito agradecer a você, a todos os nossos ouvintes do programa Agora Patos, e dizer que no próximo sábado nós estaremos aqui de novo, ou presencialmente em Patos, ou novamente aqui diretamente de Brasília, se Deus quiser. Valeu, um forte abraço e cumprimentar mais uma vez a todos os nossos queridos ouvintes. Um forte abraço.
Pois é, vocês acabaram aí de ouvir essa belíssima exposição feita pelo presidente do PT de Patos, Lenildo Moraes. Forte abraço a todos e nos encontraremos aqui no próximo sábado, se Deus quiser.
Um forte abraço, nossos ouvintes que acompanham esse programa Agora Patos. E no próximo programa continuamos com as notícias do mandato do vereador Zé Gonçalves.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.